E bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa também, dos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E bom dia, Marcelo Copelo. Copelo?
Bom dia, Gilson. Tudo bom com vocês?
Tudo jóia. Copelo, hoje é dia dos ouvintes. Então, eu vou começar com o Júlio. O Júlio te pergunta o seguinte, ele fala dos vinhos mais consistentes. Eu acho que ele está falando dos vinhos, eu vou usar até um termo aqui, né, mais viscosos. Assim. Como é que eles são produzidos? Qual a diferença desses vinhos?
Bom, estou entendendo que são vinhos mais encorpados.
Isso, acho que é essa a palavra.
É, aí tem todo... Bom, várias coisas influem nisso. Primeiro, o tipo de uva, uma Alicante Boucher, Cabernet Sauvignon, vão ser mais encorpadas que Campina Noir, porque a uva tem, de fato, mais substâncias na casca ou na polpa. Depois, colhendo mais tarde, a uva fica mais concentrada. São várias etapas do processo que vão influir nisso. Depois, se você macerar mais tempo a uva enquanto fermenta, vai ter mais corpo. Depois, se você amadurecer em barrica de carvalho, a barrica agrega mais sabores, mais taninos, e assim por diante, tá? Essas etapas do processo todas vão agregando mais corpo ao vinho.
Aí depende muito, então, de cada vinho, porque você pode ter vinhos que é por causa da uva, outros por causa do processo, é isso?
Sim, você pode, se você quiser, você tem aqui, Cabernet Sauvignon, uma uva que normalmente pode gerar vinhos muito encorpados. Mas se você quiser fazer um vinho rosé de Cabernet Sauvignon, você faz. É só você macerar muito pouquinho e vai ficar um vinho rosé. Vai ficar bem levinho, não vai ter cor.
Já puxou então,
São várias etapas do processo que vão influir para que o vinho no final tenha cor.
Já vou emplacar uma pergunta minha na cola do Júlio. Os alimentos mais encorpados também tendem a ficar melhor com uvas mais encorpadas?
Sim, exatamente. Na harmonização, quanto mais saboroso o prato, mais sabor no vinho é o ideal para combinar.
Então, por exemplo, aquele porco assado que a gente falou, uma carne vermelha, por exemplo.
É e o oposto também. Eu vou almoçar agora um linguado, vou poder tomar um vinho branco.
Ah, legal. Tá, tô perfeito. Então, a minha dúvida deu certo aí, com essa pergunta do Júlio. Agora tem... o Thomas fala dos espumantes. Ele pediu para você diferenciar um pouco a questão de como é que é o processo de produção de um espumante e de um frisante. E como é que você faz a gasificação do frisante e do espumante?
Olha, o espumante tem duas fermentações. Quer dizer, tem várias maneiras de fazer espumante, mas normalmente são duas fermentações. Você faz um vinho branco, digamos, depois você refermenta para que o vinho ganhe espuma. O frisante, você até tem, mas alguns são gaseificados, como Coca-Cola, e outros são simplesmente sobra um pouco de gás na fermentação do vinho, tá? Ou ele pode encerrar a fermentação na garrafa. É um processo diferente. Mas os espumantes são duas fermentações, quase sempre. Tá? Tirando o ar, que é uma só, assim, tem vários processos. Tá?
Aí o frisante ele fica mais próximo do vinho mesmo clássico.
Sim. Tanto que ele não tem garrafa de... Ele não tem rolha de cortiça. Uhum. Quer dizer, não tem a rolha de espumante que é amarrada, né? Uhum. A rolha de espumante é aquela rolha que tem uma bola na ponta e ela é amarrada com um arame para que ela não estoure. O vinho frisante tem rolha normal. Pode ser de cortiça ou pode ser screw cap, né? A rolha de metal. Que não tem muita pressão, tem muito gás.
Pergunta da Luísa, eu achei legal, gostei dessa pergunta. Ela fala o seguinte, o vinho brasileiro, ela fala assim que você sempre comenta da boa qualidade de alguns vinhos brasileiros, dos frisantes, desculpe, dos espumantes brasileiros, que são bons e tal. No mundo, como é que o mundo vê os vinhos brasileiros? E na América Latina, eu acho que ela faz uma comparação Chile e Argentina, a gente está perto ou a gente está muito longe?
Olha, no geral, o mundo não vê o vinho brasileiro. Tá? O vinho brasileiro no mundo... É muito respeitado por profissionais que conhecem, mas o vinho brasileiro tem uma presença muito pequena no mundo. Se você perguntar a um consumidor, se estiver andando na rua nos Estados Unidos e pergunta, o que você acha do vinho brasileiro? Ué, o Brasil faz vinho?
É. Tá.
Então, mas assim, quem conhece, respeita, porque nossos vinhos são muito premiados em concursos internacionais, tá bom?
Então quem é especialista conhece, quem não é, nunca ouviu falar.
Sim. Se você pergunta um profissional estrangeiro, um sommelier, nos Estados Unidos de novo, na rua, para um sommelier e pergunta o que você acha do vinho brasileiro? Ah, conheço, os espumantes são muito bons, já tive chance de provar, ou tenho curiosidade, mas já soube que são muito bons. Então, os profissionais conhecem e respeitam, o público consumidor não conhece ainda, tá? A gente não tem presença internacional, nossa produção fica muito mais no Brasil do que exporta. A exportação tem crescido, mas é muito pouquinho ainda.
A pergunta é, a gente vai chegar lá um dia?
Olha, não acho isso assim, eu acho muito mais importante a gente conquistar o consumidor interno. A gente mal consegue abastecer.
Nós aqui, né?
Por exemplo, agora a gente teve um pico de consumo na pandemia. Faltou garrafa de vinho, faltou vinho. Todo mundo ficou com seu estoque esgotado. Ou quando tinha vinho, não tinha garrafa para colocar. Então, assim, isso é um passo que eu acho que é posterior. Não acho tão relevante no momento. É muito mais importante conquistar o consumidor interno, que consome muito mais. Muito mais não, mas consome muito vinho importado ainda, consome muito vinho do Chile, da Argentina. A gente tem que conquistar esse consumidor. Acho mais importante isso no momento. E perguntando em relação a Chile e Argentina, o Brasil é muito pequenininho. Se você pensar, assim, a Concha e Toro sozinha faz mais vinho do que... faz mais do que toda a produção brasileira de vinho fino. Uma vinícola chilena, entendeu?
Entendi, entendi.
Se você não contar vinho de garrafão, né? O Brasil faz-se muito vinho de garrafão. Então, se você descontar vinho de garrafão, só a Concha e Toro faz mais vinho que o Brasil inteiro, do que Miolo, Aurora, Salton, Valduga. Rapaz. Todo mundo junto, você soma, não dá metade da Concha e Toro. Então, a gente é muito pequeno ainda. Em termos de qualidade, os nossos melhores vinhos... espumantes, a gente está na frente, eu diria. Se você pegar o Brasil, a gente tem uma massa crítica de qualidade e a qualidade disseminada por vários produtores. Então, na minha opinião, como conjunto, melhores do que os espumantes do Chile e da Argentina.
Perfeito.
Ou do Uruguai. Mas se você pegar tinto e branco, a gente faz bons vinhos, tão bons quanto os melhores dos outros países, só que menos quantidade, entendeu?
Entendi.
Eu vou citar aqui 10, 20 grandes vinhos brasileiros, ou 30, 40, enquanto no Chile e da Argentina você está 100, 200.
Fechou, Copelo. Muito obrigado por essa
conversa. A gente é pequeno ainda. Tem qualidade, mas é pequeno.
Somos pequenos de boa qualidade, mas pouca gente conhece. Sim, é mais ou menos isso.
Exatamente. Mas no Brasil tá crescendo. O consumidor brasileiro, muitos já conhecem e respeitam o nosso vinho. E precisamos provar mais só, né? Muita gente, se provar, vai trocar o vinho importado para o brasileiro, eu acho.
Copelo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Valeu, gente. Bom fim de semana.
E você pode entrar em contato com o Copelo, você pode entrar em contato pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, lembrando Copelo com dois L's, ou pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço a todos os nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa.